No ar, Jornal Amazônia é Notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é Notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Primeiro parque científico e tecnológico do Amazonas será construído na região do Alto Solimões. IPAAM acompanha ações do plano de ordenamento turístico no Careiro. Comunicadores populares participam de encontros sobre jornalismo e comunicação socioambiental nas periferias da Amazônia. E Espaço Mãe Natureza promove Fórum Juvenil em Santarém.
Jornal Amazônia é Notícia. É notícia.
Olá você! Na edição de hoje, o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, o INPA, trabalha em parceria com outras instituições para a construção do primeiro parque científico e tecnológico do Amazonas. A estrutura será erguida na região do Alto Solimões. Acompanhe na reportagem de Nuno Lobo.
O Amazonas vai ganhar seu primeiro parque científico e tecnológico que será construído na região do Alto Solimões, entre os municípios de Tabatinga e Benjamin Constant. Mais de 10 empresas demonstraram interesse em se instalarem na nova estrutura. O parque será construído estrategicamente na região da tríplice fronteira do Brasil, Peru e Colômbia, com o objetivo de atrair oportunidades comerciais com as nações vizinhas, destaca Henrique Pereira, diretor do INPA.
É uma região em que nós já temos grupos de pesquisa atuando, tem uma relação muito forte também com as iniciativas que o INPA, nesse caso, então, é o protagonista no diálogo com os países vizinhos. O Parque Tecnológico do Alto Solimões também irá cuidar das nossas relações com os países da fronteira. Nós temos experiência, o IPA também possui uma incubadora, então nós vamos poder apoiar também o nascente Parque Tecnológico e suas estruturas com a expertise que já temos aqui acumulado. O IPA tem experiência em desenvolver pesquisa, desenvolvimento e inovação. Temos parte da estrutura que é essencial para a inovação e para a transferência tecnológica.
O Parque Científico e Tecnológico do Alto Solimões será um espaço físico para os empreendimentos inovadores, com laboratórios de prestação de serviços promovendo desenvolvimento e inovação para o setor produtivo e instituições de ciência e tecnologia. O espaço vai produzir novos processos, produtos e serviços para o mercado local e nacional, com foco no desenvolvimento da Amazônia, afirma Rodrigo Reis, diretor-presidente da Fundação Guamar.
Nós estamos muito estimulados com a construção desse modelo de governança para esse parque, que é um parque único numa região transfronteiriça, envolvendo múltiplas instituições e com uma região que é muito rica, né, que é essa região do Alto Solimões, do Amazonas em geral. O INPA, como principal instituição de ciência e tecnologia aqui da região, não pode estar de fora de um projeto desse tipo. É um parque tecnológico, é de alguma maneira uma estrutura complementar às instituições de ciência e tecnologia, porque a gente está preocupado em fazer com que os produtos e serviços cheguem no mercado, a gente está preocupado com a emissão da nota fiscal, com a prestação de serviço, como eu disse. E eu acho que a gente precisa constituir uma rede. Eu acho que o sucesso desse projeto envolve na capacidade nossa de construirmos uma rede de colaboração para que esse parque efetivamente possa transformar a realidade local.
O projeto está na fase de estruturação do modelo de governança, conduzido pela Fundação Guamar em parceria com o INPA, o FAM, IFAM e o EA. 59 parques científicos e tecnológicos estão em processo de implantação no Brasil. Apenas um na região amazônica, localizado no estado do Pará, que conta com 40 empresas instaladas. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Nuno Lobo para a Rede de Notícias da Amazônia.
Jornalismo e comunicação socioambiental nas periferias da Amazônia é temática de encontro presencial no projeto Caravana. Essa é a primeira atividade em Santarém da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, em parceria com o projeto Telas em Rede, e reúne representantes de coletivos indígenas, quilombolas e de comunidades tradicionais. As informações com Daniela Pantoja.
Representantes de coletivos indígenas, quilombolas, comunidades tradicionais e urbanos que atuam com a comunicação de Santarém, no Pará, participam de um encontro baseado na temática jornalismo e Turismo e Comunicação Socioambiental nas Periferias da Amazônia. O encontro presencial do Projeto Caravana é a primeira atividade de rede nacional de treinamento itinerante da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, ABRAGE, juntamente com a equipe do Telas em Rede. A iniciativa oferece formações especializadas para as organizações de comunicação independente no sentido de estabelecer parcerias e promover cursos sobre comunicação social e temáticas relacionadas à realidade de cada território. A parceria com o projeto Telas em Rede acontece desde o início do ano, no qual já foram desenvolvidos encontros virtuais e agora atividade presencial com os coletivos, como pontua Yuri Rodrigues, educador popular e coordenador do Telas em Rede.
Desde o início, né, do ano, nós estamos fazendo parte desse projeto, tanto a partir de formações virtuais e agora também uma formação presencial no território, né, de atuação desses coletivos de comunicação que fazem parte desse projeto. E o Telas é um desses, está fazendo parte dessa construção. E o nosso propósito hoje aqui é, né, trazer um pouco dessa temática, né, da comunicação, do jornalismo socioambiental e tentar reunir também coletivos de comunicação aqui de Santarém para que eles possam também, né, tratar sobre temas como a lei de acesso à informação, segurança e medidas de proteção, e além também do contexto mais amplo também de entender, né, como é que esse debate socioambiental é importante para a gente aprofundar também cada vez mais essas alianças e fortalecer também esses coletivos de comunicação que fazem parte aqui do município.
Marlon Rebelo, do coletivo Guardiões do Bem Viver, do Palago Grande, ressalta que esse espaço de debate é muito importante para os jovens comunicadores, principalmente para aprimorar a comunicação com quem está nos territórios, ou seja, uma linguagem de formatos de melhor compreensão sobre o assunto a ser apresentado.
É um espaço muito rico, muito importante, inclusive, né, para nós, quanto comunicadores, pessoas que estão trabalhando e atuando na área da comunicação, principalmente quando se trata de jornalismo ambiental, de que forma a gente pode ver, né, de que forma a gente pode comunicar. Então, a partir desse evento, são oportunidades dadas aos coletivos, de que forma a gente pode trabalhar melhor na nossa comunicação, principalmente para o nosso público, que seja, são as pessoas que estão no território. Bem, para a gente informar eles da forma correta, né, da forma que eles possam entender melhor, a partir das nossas falas, a partir dos nossos texto, a partir das nossas publicações tanto nas redes sociais quanto nos portais de notícias, né?
Para Claudete Abreu, graduanda do curso de Pedagogia da Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOPA, e integrante do grupo de pesquisa em Literatura, História e Cultura Africana, Afro-Brasileira, Afro-Amazônica e Quilombola, o AfroLIC, a formação é muito relevante para o processo de trabalho com as crianças e o cuidado com o meio ambiente.
O nosso grupo de estudo é muito importante e relevante por nós trabalharmos com acolhimento de crianças. Então, falar sobre meio ambiente, sobre esse jornalismo de meio ambiente, é fundamental para os acolhimentos que nós teremos, porque nós teremos mais base, mais fundamentos, mais dados para se trabalhar com as crianças. E essa é imprescindível, que é a faixa etária onde as crianças começam a propagar o que elas aprendem.
A programação segue até este sábado. Além das temáticas sobre jornalismo e comunicação socioambiental na Amazônia, serão debatidos sobre a segurança e medidas de proteção, a lei de acesso à informação, a LAI, elementos básicos de uma reportagem e criação de conteúdos para as redes sociais. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
O Rio Solimões atingiu nesta sexta-feira 30, o nível mais baixo já registrado na história. A cota medida foi de 0,94 metro na cidade de Tabatinga, na calha do Alto Solimões, interior do Amazonas. A régua de medição é monitorada diariamente pelo Serviço Geológico Brasileiro desde o fim da década de 70. O número está atualmente negativo, justamente por estar abaixo da régua de medição. Os dados apontam que esta é a maior seca, pelo menos dos últimos 40 anos, na região. A seca na parte alta do rio é o indicativo de que nos próximos dias as águas baixem gradativamente nas demais regiões. Nas últimas 24 horas, o nível desceu mais 16 centímetros. A estiagem é tão severa e atípica que o Serviço Geológico Brasileiro vai precisar ir ao local na próxima semana para instalar uma nova régua que faça medições até 2 metros, algo inédito. A estiagem severa já impacta todo o estado do Amazonas e fez com que o governo estadual decretasse na última quarta-feira situação de emergência para todos os 62 municípios amazonenses. Para 2024, o governo estadual prevê uma seca severa, que pode ser tão grave quanto ou até pior do que a enfrentada no ano passado. De acordo com o governo do estado do Amazonas, já há mais de 300 mil pessoas afetadas diretamente pela seca severa em todo o território amazonense. No âmbito da assistência humanitária, cerca de 730 toneladas de alimentos já foram distribuídas para municípios no interior. As informações são do G1 Amazonas. A seguir você confere, atividades físicas podem ser uma aliada no combate ao tabagismo.
Jornal Amazônia é notícia, ligando você à Amazônia.
A agroecologia ensina várias formas de produzir alimentos saudáveis, sem descuidar das águas, mantendo a vida nos solos, preservando as espécies de plantas, animais e micro-organismos.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã. E uma Amazônia respeitada em seu ecossistema. Faça coleta seletiva do lixo. É fácil separar o lixo seco, orgânico, papel, plástico, metal, vidro, do lixo molhado, orgânico, restos de comida, cascas de frutas, etc. Você estará contribuindo para poupar os recursos naturais, aumentar a vida útil dos depósitos públicos de lixo, diminuir a poluição. É só ter duas vasilhas diferentes ao lado da pia da cozinha e um lugar para depositar o lixo seco até alcançar um volume que permita sua venda ou doação. E boa vontade. Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
IPAAM acompanha ações do plano de ordenamento turístico no município do Careiro. Quem traz as informações é Anderlé Oliveira.
O Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, IPAAM, acompanha as ações do plano de ordenamento turístico do Careiro, que conta com a integração de diversos órgãos e instituições, orientando, de acordo com suas especificidades, as ações de melhoria das atividades. O IPAAM vem participando ativamente na orientação da pesca esportiva durante as etapas deste trabalho. A engenheira de pesca Nonata Lopes explica que a principal preocupação é a exploração responsável dos recursos naturais.
A principal visão é a exploração de recursos naturais. Então hoje o tema é a pesca esportiva, então é uma atividade que é controlada pelo IPAAM. Então é fundamental a nossa participação para estar orientando, estar de certa forma direcionando de acordo com a legislação que tem. Já existe, né? E até propor coisas novas adequadas para a realidade.
Nonata acrescenta que cada oportunidade é fundamental para ressaltar a importância da conscientização ambiental.
Aí a gente aproveita também para dar esses conselhos, não só do meu conhecimento técnico, mas da vida, da vivência que eu tenho pelo interior. Então a gente vê a importância de valorizar o que a gente tem, porque nós, quem mora no interior, sempre vai estar explorando o que está em torno da sua casa, diferente muitas vezes pessoas que vêm de fora e não tem esse cuidado. Então, quem mora no local tem que ter mais cuidado com os recursos naturais.
A pesca esportiva está em alta temporada no Careiro e as ações de ordenamento são fundamentais para que os recursos naturais possam perdurar por muito mais tempo. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderlei Oliveira para a Rede de Notícias da Amazônia.
Tabagismo é considerado uma doença crônica e integra o grupo de transtornos mentais ou de neurodesenvolvimento. As atividades físicas podem ser uma aliada no combate a esse problema de saúde. Os detalhes na reportagem de Denifer Costa.
O tabagismo é conhecido como uma doença crônica causada pela dependência à nicotina, presente nos produtos à base de tabaco. De acordo com a revisão da Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde, ele integra o grupo de transtornos mentais, comportamentais ou do neurodesenvolvimento, em razão do uso da substância psicoativa. E de acordo com a Pesquisa Nacional de Saúde, o percentual de adultos fumantes no Brasil em 2019 era de 12,6%. Com a ascensão dos cigarros eletrônicos, em 2022, o percentual geral subiu para 19,7%. Um ex-fumante que preferiu não se identificar conta como começou a sua história com o uso do cigarro. Ele lembra que teve influência do próprio pai.
Eu fumei praticamente desde os 12 anos até uns 35 anos. Uma época meu pai pedia para acender o cigarro, né? Eu ia acender. Aí eu digo que você quer aceso, apagar. Ele traz aceso, eu acendia, dava duas tragadas e dava para ele. Aí sempre foi assim. Aí depois foi indo, fui gostando de fumar. Aí eu fiquei fumando. Aí foi duro depois para parar, né?
De acordo com ele, após anos de vício, os sintomas físicos começaram a aparecer, como a respiração ofegante e cansaço. O médico pneumologista Rafael Leal explica que as pessoas que fumam podem ser acometidas por diversas doenças, entre as principais, o câncer.
Uma vez que o paciente começa a fumar, ele já está se expondo ali a uma série de substâncias que são tóxicas para o nosso organismo e sabidamente cancerígenas. Então o risco de desenvolvimento de cânceres, seja ele de cabeça e pescoço, de bexiga, de pulmão, ele é muito alto. Outros tipos de doenças que o paciente começa a desenvolver é aumento do risco cardiovascular, então doenças como infarto agudo do miocárdio, acidente vascular encefálico, entre outras doenças, também aumentam a predisposição a partir do início do uso. E o mais comum, né, como ele está inalando aquela fumaça ali, também é aumento das doenças respiratórias, né? Então, doença pulmonar obstrutiva crônica é uma principal delas.
Conforme o Instituto Nacional do Câncer, 443 pessoas morrem a cada dia por causa do tabagismo no Brasil. Algumas atitudes podem ser tomadas para substituir a dependência. O educador físico Francisco Romão reforça que as atividades físicas são as grandes aliadas para ajudar a distrair e combater a ansiedade.
Nosso sistema recompensatório com a atividade física libera hormônios, neurotransmissores que são semelhantes ao que o cigarro libera, né? Às vezes a gente tem uma vida muito estressada e puxa uma corrida, faz um treino de musculação e da mesma forma a gente libera dopamina, endorfina, coisas que o cigarro dá. Só que o que acontece? O cigarro ele libera isso de uma forma muito mais alta e breve, porque fazer o esforço físico, né, às vezes dá uma preguiça. Só que gera muito mais um bem-estar do que o próprio fumo, do que o próprio cigarro.
Da Rádio Monte Roraima FM de Boa Vista, Denifer Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
Espaço Mãe Natureza promove Fórum Juvenil em Santarém e reúne estudantes da rede pública. Debates, palestras e oficinas marcaram o encontro que reúne mais de 60 alunos de 5 escolas do município. Confira com Liege Costa.
Com o tema Sonhos e Esperanças da Juventude na Amazônia, o Espaço Mãe Natureza realizou nesta sexta-feira mais um Fórum Juvenil. O encontro, que aconteceu na sede do Espaço Mãe Natureza, contou com a participação de mais de 60 adolescentes das escolas da rede pública estadual e municipal de Santarém. Durante o evento foram realizadas palestras, debates e oficinas focadas em questões ambientais, sociais e culturais, com ênfase na inclusão e no combate às desigualdades sociais no município. Irmã Ieda Souza, coordenadora do espaço, falou da importância do fórum e explicou que o objetivo do evento é promover e fortalecer os sonhos da juventude na Amazônia.
Considerando sonhos e esperança da juventude na Amazônia, aqui no Espaço Social Mãe Natureza, o objetivo é fortalecer os laços de amizade, até isso tem a ver com a amizade social, né? Documento Papa Francisco. Fortalecer os laços do bem-querer na própria escola, na família. Chega de violência, né? Então, nós queremos que o fórum seja uma oportunidade de fortalecer esses laços do bem-querer, da amizade social na sociedade. Fortalecer os sonhos, porque se não sonhamos, não realizamos. Mas todas as falas, elas querem nos levar os jovens a esse sonho.
Glauber Mota, sargento coordenador do Policiamento Comunitário Escolar e membro do Conselho Municipal sobre Drogas em Santarém, realizou a palestra sobre prevenção para combater o uso de drogas nas escolas. Na ocasião, o sargento destacou a importância do fórum.
Ele é de suma importância, porque nós precisamos apoiar ações em que envolvam a prevenção como base e uma das bandeiras de trabalho. Então, a irmã Ieda está de parabéns por essa iniciativa, né? A Arquidiocese está apoiando, e isso faz com que eu, como policial, veja a necessidade, porque eu posso confirmar como policial, como da área da segurança pública, que infelizmente a repressão não está resolvendo as demandas com relação às drogas. Muitas vezes nós prendemos o traficante, prendemos aquele cidadão que está ali sendo influenciado, né, ou, e estava com droga, só que depois que ele sai do presídio, sai daquela situação de apresentação na delegacia, ele continua com esse trabalho. Esse trabalho dentro das escolas, essa orientação e essa ajuda que a igreja tem, porque uma das ferramentas que o trabalho preventivo tem é o trabalho dentro das igrejas.
A palestra sobre drogas foi pensada justamente para levar os estudantes e os demais participantes do fórum à realidade tanto do bairro onde foi realizado o evento, na periferia de Santarém, quanto para alertar os alunos sobre o risco, como reforçou a irmã Ieda, compartilhando uma experiência vivenciada por ela.
Esse fórum já foi no centro da cidade, da periferia para o centro. Hoje, o fórum veio se realizar na própria periferia, no próprio bairro. E por incrível que pareça, quando eu cheguei cedo no Espaço Mãe Natureza, eu tive que olhar nos olhos de um rapaz bastante drogado, que me pedia comida. Eu cheguei cedo e eu estava com o vizinho que tinha de me buscar e eu nem tinha fechado o portão ainda. Ali foi o desafio do tempo que nós começamos. Quer dizer, que essa realidade não acabou. É uma realidade. Por isso que o sargento, o Glauber, ele foi convidado exatamente para falar dessas realidades, dos sonhos, para nos fortalecer na esperança.
O evento também contou com a presença de parceiros, representantes da igreja e voluntários que destacaram a importância entre o espaço e a sociedade civil para a promoção da educação ambiental. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes você confere as últimas informações do Jornal Amazônia Notícia.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Você sabia que alimentos plantados por agricultores familiares são mais saudáveis do que os comercializados por grandes produtores? Isso acontece porque eles são cultivados sem o uso de agrotóxicos.
Rede de Notícias da Amazônia RNA. Emissoras associadas. Rádio Rio Mar de Manaus. Rádio Alvorada de Parintins. Rádio FM Castanho. Rádio Educadora Rural de Coari. Rádio FM Novo Milênio de São Gabriel da Cachoeira. Rádio Educadora de Tefé. FM Monte Roraima de Boa Vista, Roraima. Rádio Verdes Floresta de Cruzeiro do Sul, no Acre. Rádio Rural de Santarém. E Rádio Nazaré FM de Belém. Rede de Notícias da Amazônia, o rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Não desperdice. Evite consumir além do necessário. Adquira o indispensável em alimentos, objetos, roupas, brinquedos, etc. Rejeite produtos descartáveis como copos, garrafas e outros. Além de poluírem e aumentarem o volume de lixo, também apressam o esgotamento dos recursos naturais. Reutilize as sacolas de compra.
Jornal Amazônia é notícia. Ligando você à Amazônia.
A Diocese de Balsas celebra de 1 a 8 de setembro o festejo do Sagrado Coração de Jesus, padroeiro da Diocese. Confira com Eane Silva.
A Diocese de Balsas tem a alegria de celebrar mais uma festa em honra ao Sagrado Coração de Jesus. E em família, renovar a fé e a esperança do povo de Deus. O festejo do Sagrado Coração de Jesus tem início neste domingo, dia 1º, com carreata, motociata, passeio ciclístico, percorrendo algumas ruas de Balsas. Dom Valentim faz um convite especial a você.
Olá, meu irmão! Sempre em exercício, ciclista, venha trazer a sua bicicleta para a nossa carreata bicicletada do Sagrado Coração. A você, meus irmãos motoqueiros, vocês que correm essa cidade de maneira e tanta arte no seu volante de moto, parabéns, eu não conseguiria me equilibrar em cima daquilo, porém você faz e faz muito bem. Você que é entregador, traga a sua moto no dia 1º de setembro. Às 5h30 da tarde, nós vamos fazer a carreata, a bicicletada e a motocada, né? Olha como é que é, do Sagrado Coração. Venha se inscrever para participar da nossa carreata.
E a programação litúrgica e festiva se estende até o dia 8 de setembro com celebrações da Santa Missa todos os dias. Após as celebrações, haverá uma programação completa da gastronomia típica de Balsas, além de músicas ao vivo. Porque o melhor que uma comunidade pode viver é a oportunidade de se reunir, rezar e confraternizar. E assim como os discípulos de Emaús, somos chamados como discípulos missionários e discípulas missionárias a termos um coração ardente e colocarmos os pés a caminho. Com informações da Rádio Boa Notícia da Diocese de Balsas, no sul do Maranhão, Eane Silva para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com padre Edilberto Sena.
Editorial. Na quarta-feira passada esteve em Santarém, no Pará, uma equipe do governo federal, do Ministério do Meio Ambiente. A equipe convidou movimentos sociais organizados da região para discutir um chamado Plano Clima Participativo. Eram 6 servidores do Ministério do Meio Ambiente. Já tinham estado em outros municípios centros de biomas brasileiros. Numa primeira reunião, antes da plenária prometida, apresentaram uma cartilha com o título Como o Brasil pode enfrentar as mudanças climáticas e reduzir seus impactos. Sua ideia seria ouvir sugestões de vários outros centros de bioma do país. Até aí, muito bem. Uma proposta importante. No entanto, durante a reunião preparatória, a plenária do dia seguinte, do que seria um plano participativo, os vários membros de organizações sociais do Oeste do Pará criticaram o método proposto pela equipe federal por ter montado um plano com reuniões e plenárias em 5 cidades, centro dos biomas, mas apenas para enriquecer um projeto elaborado em Brasília. Se vários grupos militam nas regiões de impactos sobre o clima, estes movimentos deveriam ser participantes desde o início na construção do Plano Clima. Ainda mais que a equipe de Brasília anunciou antes que alguns ministros viriam para uma plenária em Santarém para discutir com os defensores do clima da região. Mas, na última hora, foi adiada a plenária sem data, com explicação de que não houve avião para trazer os ministros. A impressão que ficou para os participantes da reunião é que, devido ao grande encontro do G20 em novembro próximo em Brasília e a COP30 no próximo ano em Belém, o governo federal pretende apresentar um plano bonito de enfrentamento das mudanças climáticas para o mundo, mas sem envolver a participação efetiva dos que lutam na base na defesa do ambiente. Agora, anunciam uma plenária nacional, mas online, para construir o tal plano clima participativa, como se feito por internet se resolvesse o problema. Uma decepção para os lutadores sociais da região. Boa noite.
E encerra aqui a edição de número 4038 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Eane Silva, Vanderlei Oliveira, Nuno Lobo, Liege Costa, Daniela Pantoja e Denifer Costa. Edição da Leusa Menezes, produção e a apresentação Joelma Viana. O Jornal Amazônia Notícia volta na segunda-feira. Essas e outras informações você pode conferir acessando nosso site rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você uma boa noite.